Esse dia foi bem louco. Oi, eu sou Daniel Castro e esse é o Boletim Copa. Aqui a gente conversa com jornalistas e colunistas da Folha sobre temas quentes do Mundial, dentro ou fora de campo. Hoje nosso papo é com o colunista Sandro Macedo sobre um dos dias mais movimentados da história das Copas. Antes de a gente seguir, eu vou recapitular aqui rapidinho o que aconteceu. A Alemanha foi eliminada na fase de grupos pelo segundo Mundial consecutivo. O time tetracampeão até superou a Costa Rica por 4-2, mas a vitória do Japão contra a Espanha por 2-1 deixou os alemães na terceira posição do Grupo E. Os japoneses terminaram na liderança da chave com 6 pontos, e os espanhóis ficaram em segundo com 4. Foi a mesma pontuação da Alemanha, mas com vantagem no saldo de gols. Outra surpresa de ontem aconteceu no Grupo F, a eliminação da Bélgica, que empatou em 0-0 com a Croácia. Os croatas avançaram em segundo lugar e a liderança ficou com a seleção de Marrocos, que venceu o Canadá por 2-1. Nas oitavas de final, o Japão vai enfrentar a Croácia e Marrocos terá pela frente a Espanha. Ufa, é isso. Então bora falar com o nosso convidado. Sandro, valeu por conversar aqui com a gente.
Obrigado pelo convite, Daniel.
Hoje é sexta-feira, dia 2 de dezembro, e a Copa do Mundo tá na terceira rodada da fase de grupos. Sandro, você se lembra de um dia de Copa mais doido ou fora do eixo, como você escreveu na Folha, do que esse 1º de dezembro de 2022?
Não. Para mim esse dia foi histórico. Primeiro porque não tem Copa em dezembro, né? Então 1º de dezembro de 2022 vai ser histórico por um bom período. E os resultados foram incríveis. Foram incríveis dos dois lados para mim. Tanto as eliminações de Bélgica mais cedo e depois da Alemanha, quanto as classificações de Marrocos e depois do Japão, ambos em primeiro lugar.
Teve um período ali em que, inclusive, poderia ter passado a Costa Rica e o Japão. Um período pequeno, mas que aconteceu nesse dia.
Eu estava brincando que era o metaverso da Copa hoje. Em algum momento, Costa Rica virou o jogo contra a Alemanha, estava ganhando de 2-1, e naquele momento passava Japão em primeiro lugar e Costa Rica em segundo. Depois a Alemanha conseguiu virar o jogo, venceu a Costa Rica, mas foi eliminada pelo saldo de gols. A derrota da Espanha foi por uma margem pequena e como a Espanha tinha vitória de 7-0 contra a Costa Rica no primeiro jogo, na estreia, então ela foi favorecida.
A Alemanha e a Bélgica não eram as seleções mais cotadas ao título nesse ano, mas claro que era esperado que elas pelo menos passassem da fase de grupos, de repente chegassem numas quartas, semis. Mas isso não aconteceu, elas ficaram pelo caminho mesmo. Para você, qual eliminação surpreendeu mais? Quem que leva uma crise maior para casa, Alemanha ou Bélgica?
Olha, para mim, apesar da tão falada geração belga, a eliminação da Alemanha foi mais surpreendente. Foi incrível o jeito que ela foi eliminada, porque ela teve uma estreia que não foi um jogo exatamente ruim, ela teve o jogo sob controle durante boa parte do confronto, tomou 2 gols do Japão, tomou a virada, o goleiro japonês, que nem estava tão bem, começou a fazer defesas incríveis e acabou 2-1. O segundo jogo da Alemanha foi um empate normal com a Espanha, eram duas potências, as duas potências do grupo. E depois ela venceu a Costa Rica. O tropeço do primeiro jogo contra o Japão foi fatal, porque ninguém esperava que o Japão fosse ganhar da Espanha depois. Já a eliminação da Bélgica, ela foi construída ao longo da Copa. Se a gente pensar, o grupo tinha Bélgica, Croácia, Marrocos e Canadá. Bélgica, terceira colocada no Mundial 2018, eliminou o Brasil. E a Croácia, vice-campeã de 2018. Tínhamos o segundo e o terceiro colocados no mesmo grupo. Eram as favoritas. A Bélgica ganhou do Canadá na estreia jogando mal, foi mal no segundo jogo, perdeu, e o empate contra a Croácia não resolveu. O que aconteceu com a Bélgica é que o elenco estava rachado, jogadores de defesa reclamando de jogadores do ataque, vice-versa, pessoal reclamando da idade, da falta de vontade, da falta de empenho. Então, quando começou o jogo de hoje, eu acho que ninguém estava mais dando a Bélgica como favorita. Era normal um jogo contra a Croácia que a Croácia vencesse, diferente da Alemanha. A Alemanha entrou hoje, a gente achava que a Alemanha ia golear a Costa Rica, a Espanha não ia perder ponto para o Japão e os alemães passariam.
É curioso porque a gente passou muitos anos elogiando não só a seleção alemã, mas o projeto da Alemanha de futebol. E agora são 2 eliminações seguidas na fase de grupos da Copa, mas ao mesmo tempo é difícil a gente ver por onde fazer a crítica. O que que deu errado? Não é tão simples assim, não é como no caso da Bélgica, como você disse que era uma seleção já aparentemente rachada. A Alemanha, ela tem alguns mistérios que acho que a gente ainda tem dificuldade de explicar, né?
Não, concordo com você. E a gente tem mania na crônica esportiva de falar em cima do resultado, né? Todo mundo fala da perfeita preparação da Alemanha em 2014 porque foi campeã. A Alemanha poderia ter tropeçado antes e aí diriam que a Alemanha ficou fazendo muita festa na Bahia, não treinou com vontade. As críticas estavam prontas também. Mas como deu certo, ela foi elogiada. A Alemanha ela foi mal na Copa de 2018. Ela não vinha bem com Joachim Löw, que foi o técnico campeão de 14, e ela foi goleada por essa mesma Espanha que estava no grupo dela, por 6-0 na Liga das Nações, e ali se resolveu fazer uma reformulação na seleção alemã, que está acontecendo. A Alemanha ela tem jovens valores que são muito bons. O Musiala foi um jogador hoje que jogou bem. Gnabry, tinha um lateral, Raum, que é um nome que surgiu aí nessa Copa e jogou bem. A Alemanha tem bons valores. Foi um jogo errado. É impressionante que essa Copa está mostrando que às vezes um erro pode ser fatal.
E Sandro, falando de quem surpreendeu positivamente, você citou a seleção de Marrocos, mas queria entender um pouco mais, né? De onde que vem essa força de Marrocos e também do Japão, que não só se classificaram, mas passaram em primeiro nas suas chaves.
Antes de começar essa Copa, eu esperava que esta fosse uma Copa de resultados surpreendentes. Eu acho que eu não esperava nesses grupos, eu esperava em outros. Mas o time de Marrocos é um time que joga muito certinho, eles são muito bem preparados e eles têm um jogador muito bom que se chama Ziyech, que joga no Chelsea, e ele estava brigado com a seleção, ele não jogou a última Copa Africana. Nesse período, nesse ciclo de 4 anos, ele praticamente não jogou, ele era rompido com o técnico. Trocaram o técnico de Marrocos, ele foi novamente convocado, aceitou, e ele, para mim, é um dos destaques de Marrocos, ali na parte ofensiva. Na parte defensiva, o time também vai muito bem. A defesa de Marrocos não tomou gol contra a Bélgica, não tomou gol contra a Croácia, e hoje tomou um gol contra no jogo contra o Canadá. Então, é um time muito arrumadinho, joga certinho. Eu acho que pode dar mais trabalho aí pra frente. O Japão, pra mim, é uma surpresa. É uma surpresa porque ele nunca teve controle dos jogos que ele ganhou. É uma empolgação ver a reação do Japão nos jogos. O jogo contra a Alemanha parecia muito sob controle dos alemães. Foi inesperada a vitória. E aí, hoje, contra a Espanha, eu acho que aconteceu de novo. O raio caiu 2 vezes. No mesmo deserto. A Espanha trocou mais de 500 passes no primeiro tempo, teve o jogo sob controle, o Japão não ameaçava, e aí no segundo tempo eles chegaram a 2 gols, um dos gols foi incrível, foi um gol que a bola parecia fora, o juiz inclusive apitou a saída de bola, o gol não foi validado no primeiro momento, precisou de uma intervenção do VAR para ser validado. É a superação de um time que para mim é mais limitado.
A gente ainda vai ter nessa sexta as definições do grupo G, que é o do Brasil, e o H de Portugal. Os dois estão classificados e com boas chances de terminarem em primeiro, mas ainda precisam confirmar, e a gente sabe que esse ainda precisam confirmar está sendo bem importante nessa Copa. Mas que análise que já dá para fazer dos dois lados da chave que estão se formando no mata-mata?
Quando acabou a segunda rodada, 3 seleções estavam 100%. Brasil, França e Portugal. França com o primeiro lugar no grupo assegurado e entrou com um time misto e perdeu para a Tunísia. Terminou em primeiro lugar do mesmo jeito. Atrapalhou a campanha, mas não atrapalhou a classificação. Eu acho que o Brasil ele tem uma chance remota de perder o primeiro lugar do grupo. Então eu acho que o Tite faz bem em escalar um time misto. O time reserva do Brasil eu considero muito mais forte que a seleção de Camarões, tem condição de ganhar o jogo contra Camarões. É bom poupar os jogadores agora, o Brasil joga na sexta e já joga na segunda.
Na segunda, caso fique em primeiro.
Caso fique em primeiro, que é o que a gente espera. E já joga na sexta de novo, caso vença na segunda, nas oitavas de final. Então, são vários problemas que podem atingir os jogadores, então se você puder dar um descanso para algum deles, num torneio tão curto, eu acho de bom tom. No caso de Portugal, não é uma seleção que me convenceu. Eles ganharam na estreia contra a Gana, depois ganharam contra o Uruguai, mas nenhum dos dois jogos, para mim, Portugal apresentou um bom futebol. Então, é uma Copa maluca. Esse segundo lugar da Espanha embaralhou as forças. O Brasil agora pode pegar Japão ou Croácia. Croácia fez final em 2018, eu acho que não pode ser subestimada. É uma seleção muito experiente. Mas antes disso, a gente ainda tem as oitavas. Eu acho que está muito difícil para o Uruguai passar. O Uruguai jogou mal as 2 partidas. Eu apostaria em Gana agora, em segundo lugar. É um confronto que o Brasil já fez recentemente, na fase de testes, o Brasil enfrentou Gana e venceu. Se tem uma coisa que os jogos de hoje provaram, é que os favoritos têm que tomar cuidado. Não tem...
Não tem mais bobo?
Não tem mais bobo, não tem mais bobo na Copa do Mundo.
Boa. Agora a gente vai para os acréscimos do dia. Depois de 22 edições da Copa do Mundo masculina, finalmente um trio de mulheres conduziu a arbitragem numa partida do torneio. A árbitra francesa Stéphanie Frappá e as auxiliares Neuza Bach, do Brasil, e Karen Dias Medina, do México, trabalharam na vitória da Alemanha sobre a Costa Rica. Apesar das reviravoltas na partida, a atuação delas foi tranquila num jogo de poucas faltas e sem lances mais polêmicos. E para encerrar, anota aí a agenda de jogos de hoje e do fim de semana. O Brasil encerra a participação na fase de grupos às 4 da tarde contra Camarões. A seleção de Tite tem 6 pontos e só precisa de um empate para confirmar a primeira posição, enquanto os africanos, com 1 ponto, ainda sonham com a segunda vaga do Grupo G. No outro jogo da chave, no mesmo horário, a Suíça, com 3 pontos, e a Sérvia, com 1, também lutam pela classificação. Antes, ao meio-dia, acontece a definição do Grupo H. Portugal e Coreia do Sul e Uruguai e Gana fazem os jogos. Os ganeses têm 3 pontos, enquanto uruguaios e sul-coreanos estão com 1. As 3 seleções ainda disputam a segunda vaga. No sábado, o bicho pega, hein? Começam as oitavas de final. Ao meio-dia, jogam Holanda e Estados Unidos e às 4 da tarde, Argentina e Austrália. No domingo, França e Polônia fazem o duelo do almoço e Inglaterra e Senegal, o da tarde. E esse foi o Boletim Folha de São Copa, que é publicado de segunda a sexta durante o Mundial do Catar, sempre de manhã cedinho aqui no feed do Boletim Folha. Se você ainda não segue o Boletim, aproveita para fazer isso agora e não perder nenhum episódio. O Rafael Conkle é quem faz a edição de som do podcast. Você encontra mais notícias e a tabela da Copa em folha.com/esporte. Um bom dia de jogos por aí, um bom fim de semana e até segunda.